Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo. Digital de tudo. Com André Miceli.
There's a new guy in town. He's been dragging around.
Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo. Podcast que fala sobre a influência da tecnologia em nossas vidas. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é mentor de diversas startups, professor, palestrante, escritor. Acabou de lançar o livro Nova Economia. Entenda por quê. O perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro. Ele também é CFO do iFood. Diego Barreto, seja muito bem-vindo ao Digital de Tudo.
Valeu, doutor André Miceli. Espero que a minha mãe esteja ouvindo isso, porque quando ela ouvir esse tanto de coisa que você falou aí, eu acho que ela vai ficar feliz comigo, viu?
Pode ficar orgulhosa, contar para as amigas, mandar o link do DDT no grupo de WhatsApp.
Muito bom.
Para conversar com o Diego Barreto, tu está aqui, meu amigo Iago Ribeiro. Tudo bem, Laguinho?
Tudo certo, tudo certo.
Legal. Diego, vamos do início. Você é bacharel em Direito, especialista em Finanças e foi trabalhar com tecnologia. Como essa virada aconteceu?
André, Iago, a vida do brasileiro é muito parecida do brasileiro privilegiado como eu, né? Que pude nascer numa família que tinha condição de bancar estudos e estimular e tudo mais. Ela é muito curiosa, porque ela é muito pouco reflexiva e muito impositiva. Portanto, por que eu fui parar no direito? Porque assim como 90% dos jovens, a gente mais ou menos vai fazer o que os nossos pais dizem, ou que eles nos influenciam, ou porque a gente admira o resultado que os nossos pais fizeram e por isso a gente quer repetir. Eu, como 90% dos brasileiros, não tive a oportunidade de um ano, dois anos antes de prestar vestibular, falar com um médico, um engenheiro, um advogado, um jogador de futebol, um fisioterapeuta, um analista de sistemas. Ninguém se preocupou em fazer isso e eu era imaturo à época para pensar nisso. Portanto, fui parar no direito por quê? Porque o meu pai fez direito e se tornou um empreendedor. E eu falei, cara, eu quero isso para mim. E meu pai disse, vai pelo direito, o direito abre portas. E aí eu cheguei na faculdade, cara, e quebrei minha cara. A faculdade do direito no Brasil, ela é extremamente processual, litigiosa, né? Ela fala de fórum, ela fala de processo, e negócio não é sobre isso. E aí daí veio a minha primeira grande decepção. O que eu fiz? Isso é muito curioso aqui. Eu fui trabalhar numa área para tentar diminuir essa minha frustração, que era a área de mercado de capitais. Que é uma área que estrutura M&As, IPOs, grandes captações de recursos pelo mundo e por aí vai. E nessa área, eu entrei em 2004 mais ou menos, essa era uma área que no Brasil, ela viveu a inflexão da curva exatamente nesse momento. Brasil estável, plano real, governo Lula dizendo, eu não vou mexer com as instituições e tudo mais. Essa área explode. E aí eu vivi por 3 anos ali no Matos Filho, escritório onde eu trabalhava, uma área que estava explodindo sob todos os aspectos. E ali, André, olha que coisa interessante, ali eu vi inovação acontecendo. Não é que eu entrei numa área do direito em que as coisas estavam construídas e a gente executava a partir daquilo. Tudo que existe no mercado de capitais hoje no Brasil nasceu naquele período. E eu, como um moleque na época, ainda vi as pessoas criando essas coisas. Eu vi o que é efetivamente criar tecnologia. E aqui é uma coisa interessante. As pessoas acham que tecnologia é um software, é um hardware. Tecnologia não é isso. Tecnologia é você aplicar conhecimento a uma produção em geral. Tecnologia é você ter uma linguagem muito peculiar de um ramo determinado e aplicar aquilo, e fazer aquilo ter uma aplicação prática. Então, ali pela primeira vez eu entendi, eu vi tecnologia, eu não sabia que isso era tecnologia. Mas olha que interessante, em algum momento um executivo olha para mim e fala, um cliente que estava fazendo IPO ali, fala, cara, você não é advogado, vem aqui, e me levou para finanças, e eu fiz uma transição de carreira. Lá eu descobri de novo essa questão da tecnologia, era o setor imobiliário que estava em completa transformação, quando eu tenho um boom dos IPOs ali naquela época, e de novo eu vejo isso acontecendo. Bom, resumo da ópera, quando eu vou fazer meu MBA no IMD, lá eu vou entender o que é tecnologia de fato. E aí eu me apaixono pelo poder da tecnologia. Quando eu volto para o Brasil, eu falo, agora eu preciso chegar em empresas que façam isso. E aí a Movile, a iFood, aparecem na minha frente lá, nesse momento em 2016.
E Diego, mas você falou, né, eu gostei de uma frase que você disse no início, que era sobre a tua visão sobre empreender. E a tua carreira, ela foi construída em empresas. Como é que é essa relação para você?
Ô, Iago, eu adoro essa pergunta, porque eu me sinto tão bem em falar que eu sou empreendedor. E de fato, né, quando se olha essa jornada, ela não parece. Cara, eu trabalhei com meu pai, eu ia para a empresa do meu pai desde muito cedo. Meu pai tem uma empresa de transportes. Então, puta, troquei muito pneu, lavei muito caminhão, passei muita graxa em rolamento de roda. Meu pai me colocou para começar de onde eu deveria mesmo, não sabia nada. Então, eu vivi esse tempo todo vendo um empreendedor trabalhar. Iago, eu vi meu pai demitir gente, contratar gente, perder o principal cliente, conquistar clientes importantes. Eu vi meu pai enriquecer, vi meu pai empobrecer. Eu vi tudo isso. Então, eu digo primeiro para as pessoas que eu fui treinado com o DNA de empreendedor. E aí é uma coisa muito louca. Quando eu fui prestar o MBA, eu fui fazer meu application. E aí eu contratei uma consultoria para me ajudar a pensar nisso, né? E aí eu contei toda a minha história, assim, até aquela época. E aí a pessoa olhou para mim e falou, cara, você é um empreendedor. Assim, lá em 2013, 2012, essa palavra mal existia, assim, como a gente usa hoje.
Com certeza. Agora virou a nova paleta mexicana.
Né? Além do que, você fica cool, né? Não, tipo, sou um empreendedor, né? Você fica cool. E aí, cara, naquela época, assim, ele falou, eu não entendi. E aí, cara, foi muito legal porque, por causa do MBA na preparação, eu olhei pra minha vida e falei, cara, eu sou um empreendedor, eu tenho perfil. E o livro fala muito sobre isso, né? Você vê, quando o André falou aí, ele falou, cara, entendo porque o perfil empreendedor. E é isso, eu tenho esse perfil empreendedor, eu sempre fui um empreendedor. E isso, na minha vida, Iago, sempre ficou muito claro quando eu vejo os problemas que eu criei dentro das empresas tradicionais que eu trabalhei. Eu era um constante criador de problema. Por quê? Porque empresas tradicionais da velha economia, empresas tradicionais podem estar na nova economia, mas trabalhei nas de velha economia, elas basicamente olhavam para tudo aquilo e falavam, cara, você é muito rebelde, você é muito apressado, você é muito diferente. E eu sempre falava, cara, mas não é possível, né? Um dia, quando eu deixei minha última empresa tradicional da velha economia, eu fui almoçar com um banqueiro, né, que trabalhava já há muito tempo atendendo as empresas que eu trabalhei, e ele falou, cara, que legal que você está indo agora para a Movile. Eu vou te falar uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha vida. Eu falei, o quê? Ele falou, você só é feliz e compreendido andando com a sua tribo. Você não faz parte dessa tribo. Então, cara, o empreendedorismo sempre esteve em mim, no meu perfil. Ele foi um gerador de problemas por muito tempo e hoje ele é um gerador de soluções, ele é um gerador de valor.
E é muito legal que, à medida que o tempo passou, o perfil empreendedor foi encontrando esse espaço no mercado corporativo. Seria absolutamente caótico se todo mundo que tivesse um perfil empreendedor precisasse necessariamente abrir uma empresa para exercer esse dom, esse perfil. Dá para estar numa empresa e contribuir com essa empresa aqui. Ela pode ser tradicional, como você falou, ou ela pode estar no caminho do crescimento e já ter nascido com uma mentalidade mais moderna, e ela abrigar pessoas com esses perfis. Essas pessoas são fundamentais para o crescimento da empresa. Quando uma empresa está embicando para cima e ela já não consegue mais viver em função do perfil dos sócios que fundaram, ela precisa de gente assim. Senão ela não anda, ela não dá o próximo passo. E uma empresa tradicional que decidiu fazer essa transição também não faz. se não tiver dentro dela pessoas com esse perfil, pessoas que vão olhar para fora, que vão olhar para Open Innovation, que vão implantar processos ágeis, que vão botar o cliente no centro. Tem muita coisa para fazer que, com a cabeça tradicional, com a cabeça antiga, não vai conseguir. Esse processo faz muita diferença. Agora, tem um ponto que talvez tenha contribuído muito também que tenha servido como válvula de escape ao longo do tempo para o seu perfil empreendedor, que foi a mentoria, Diego. Você tem uma relação com a mentoria de startups. Conta um pouco disso.
Cara, esse é outro ponto que eu adoro falar também. Que bom que você pegou, porque a minha virada de chave, as coisas se concatenaram por causa da mentoria. Quando eu fui pro IMD, a gente tava numa aula de economia super densa, e o professor, um alemão, uma das pessoas mais inteligentes com quem eu já tive o prazer de discutir.
Só, Diego, só abrir um parênteses, para quem não conhece, o IMD é há anos listado entre as principais escolas de educação executiva do mundo e várias vezes a principal escola de educação executiva do mundo. Então você escolheu com precisão.
Exato, prestei só lá, viu, André? Escolhi exatamente só lá e prestei só lá. E aí, nessa aula, cara, esse professor, em algum momento, ele saca um exemplo que é o Brasil e fala assim: o Brasil nunca vai dar certo. E naquele momento, 2014, se lembrar, né, o Brasil veio de uns 10 anos ali fantásticos, boom de commodities, o governo Lula entregou PIBs interessantíssimos, a crise de 2008 mal afetou o Brasil, entre aspas, aqui. Mesmo o governo Dilma apresentou alguns números que eram fortes. Então, como brasileiro ufanista, quando ele fala aquilo, você fala: pô, o que esse cara tá falando no meu país, né? É evidente que eu tô exagerando aqui, porque não, a discussão era uma discussão madura, né? Mas teve isso, né? E aí eu falei: não concordo, né? E a gente entrou numa discussão ali super interessante, que depois rendeu mais 20 cafés, 3 jantares e 7 livros lidos, indicados por ele, em que chega para mim o conceito da disrupção, o conceito das eras que se abrem por causa da tecnologia, né? Então, é muito legal que ele naquele momento, ele fala: Diego, e aí ele me mostra isso de forma muito clara, ele fala: para pensar no efeito que você tem da primeira revolução industrial, o efeito que você tem da segunda revolução industrial, para pensar no efeito que você tem da idade, né, ou da era da produção em massa, da microeletrônica ali na década de 80, barra internet e por aí vai. O Brasil, ele sempre foi muito atrasado nisso. Então, o que acontecia? Você tinha um processo de geração de muita produtividade no mundo, esses países enriqueciam, não necessariamente só onde nasceu essas tecnologias, depois ela espalhava para os países não desenvolvidos. Então, o Brasil nunca conseguiu fazer isso. E a ausência disso te tira do mapa de geração de valor. E ele tinha toda a razão. E aí eu volto com isso na cabeça, exatamente começando a fazer essa diferença de nova e velha economia, e aí eu comecei a estudar bastante ali esse tema. Quando eu chego no Brasil, eu vejo pela primeira vez alguns nomes que começaram a surgir mais ou menos ali, ganhar espaço. Buscapé, Peixe Urbano, 99, iFood. Eu falo: caceta, o que é isso aqui, gente? Isso aqui me lembra um pouco aquilo, mas essas empresas, né, mal são fortes ainda e tal. E aí eu falo: quer saber, eu vou estudar isso. E aí eu resolvi estudar isso na mentoria. Então, bati lá, fui literalmente, bati na porta da Liga Ventures, que é uma das principais aceleradoras do Brasil, da Endeavor, e falei: olha, pessoal, né, posso ajudar? Posso mentorar? E foi muito engraçado, porque eles olhavam assim e falavam: nossa, o diretor financeiro da Suzano. Porra, lógico, imagina, chega aí. E eu assim: não, bicho, assim, é eu que estou implorando, assim, imagina, vocês estão me vendo errado. E aí eu comecei a mentorar startup, e eu brinco, eu falo isso, eu acho que até coloquei isso no livro, eu falei: eu não mentorei startup, eu fui mentorado por elas. Eu aprendi conceito de agilidade na prática, primeiro com elas, antes de chegar na Móvel. Eu aprendi o conceito do fail but fail fast com elas. Aprendi o conceito de desenvolvimento proprietário de tecnologia com elas. Elas me ensinaram isso. E era um negócio muito louco para mim. Então, a mentoria para mim, durante 2-3 anos, André, ela serviu para me ajudar a entender parte daquilo que aquele professor alemão estava dizendo. Hoje, a mentoria, para mim, ela serve para duas coisas. Uma, ela me permite estar à frente. Porque toda vez que vem uma startup aqui que eu contribuo de alguma forma, na prática eu tenho que ouvir a ideia dessa pessoa. E é possivelmente um caminho para onde o mercado está indo. Então eu aprendo demais, eu me sinto um cara extremamente atualizado porque eu ouço essas pessoas. E na outra ponta, na posição que eu estou hoje, é a forma que eu devolvo para o ecossistema e contribuo para ele.
É, faz muito sentido. E certamente essa relação que de retroalimentação, ela é muito vantajosa para os dois lados. Antes de eu tenho perguntas sobre o iFood, mas vou passar pro Lago, depois eu volto.
É, o que eu queria entender agora é, bom, você falou ali que a Movile foi a sua primeira experiência nisso que você chama de nova economia, e como é que foi essa virada de chave, como é que foi chegar, entre aspas, na sua tribo, como você mesmo definiu?
Nossa, foi doloroso demais, cara. E é um pouco do como eu tento ajudar o livro, de alguma forma, é para trazer um pouco dessa visão também para as pessoas. Foi muito sofrido, Iago. Imagina que quando a Móvel me procura, eu fiquei encantado, cara. Eu fui lá, visitei, conversei, vi os projetos, vi as pessoas trabalhando, vi o modelo de gestão. Eu lembro de chegar em casa e falar assim, amor, eu tô no futuro, tipo, tá na minha frente, assim. Era muito engraçado.
E aí, escorregador lá no
escritório. Não, nem tinha o escorregador, cara, mas o comportamento das pessoas era tão natural, sabe? Assim, você notava pelo uso dos jargões, pela roupa, pela forma de se relacionar, pela simplicidade do escritório no sentido de não definir hierarquias. Isso era sensacional, cara. E aí, Iago, quando a Móvel me manda a proposta, ela era 40% do que eu ganhava na Suzano. Cara, isso foi muito legal. Porque o tal do skin in the game, que a gente fala do empreendedor, esse é o meu skin in the game. Eu saí de uma remuneração muito alta para uma remuneração média, para a posição, para a senioridade que eu tinha. Isso foi sensacional, cara, porque essa foi a grande prova que eu queria mesmo fazer esse movimento. Imagina que eu tive que chegar em casa e ter essa conversa com a minha esposa, que me apoiou, mas sabia das dificuldades que a gente teria, né? Não vou nem chamar de dificuldade, porque chega a ser um absurdo. Mas, assim, dos ajustes que a gente teria que fazer aqui em casa, né? Eu vou dar exemplos aqui, para mim, que são muito importantes, cara, para mostrar como é difícil essa passagem. A minha esposa se torna, disparadamente, a pessoa com a maior renda dentro de casa, nesse momento. Isso num país machista é um desafio. É um desafio, para mim não foi, tá? Porque eu acho que essas discussões para mim elas já estão amadurecidas há muito tempo. Mas é um desafio. Os meus pais me ligavam e falavam assim, cara, como assim? Você vai sair da Suzano? Empresa tradicional, você saiu na capa do Valor Econômico 3 vezes esse ano. Eu falava assim, caralho, olha que meus pais estão se preocupando, né? Tipo, capa do Valor, tipo, tô nem aí para isso na prática. Não tô desmerecendo o valor, mas do ponto de vista da busca do teu sucesso, da busca da tua felicidade, tipo, isso não é um ponto importante. E aí, cara, eu chego lá. Quando eu chego lá, tem alguns impactos enormes, assim. Pô, eu me acostumei a ter uma secretária por 6 anos antes, sabe? E aí eu chego lá e assim, quem é essa? Não tem. Como assim não tem? Não tem. Pra que você precisa? Você não tem boca? Você não usa WhatsApp? Tipo, secretário pra quê? Tô entendendo. Você não é o Barack Obama, né? Tipo. E aí, cara, a tua primeira reação é falar, cara, que merda. E aí, 3 meses depois, você descobre que você não precisa. É claro que você pode precisar. Mas quando eu cheguei lá, na dinâmica que eu tinha, de fato, eu não precisava. Vou te dar um outro exemplo que pra mim é muito marcante. E esse é muito, muito marcante mesmo. E é uma das histórias que, inclusive, conto no livro, que eu falo ali. Quando você está na velha economia, na empresa tradicional grande, e a velha economia não é só sobre ser grande, né? No meu caso, é empresas tradicionais e grandes. Quem fala por você, Iago, é a tua cadeira, não é o Iago. Eu falo isso para todo mundo. Quem abre a porta para você é a sua cadeira, não é você. Você pode colocar qualquer pessoa sentada na minha cadeira. ele vai passar a mão no telefone, ligar para uma empresa, para um banco, para uma consultoria, para uma pessoa, as portas vão se abrir. Você é grande, a sua empresa é grande, a sua cadeira é grande. As portas se abrem. Quando você vai para o empreendedorismo, para a nova economia, você cria um distanciamento brutal disso. E a sua cadeira não tem tanto valor. A sua pessoa tem valor. É claro que se você entra numa empresa como eu aqui, que hoje estou numa empresa que é muito, muito grande, né, o segundo maior e-commerce da América Latina, só atrás do Meli. Cara, é foda isso. Imagina que eu tenho uma história que eu conto lá, exatamente para explicar isso. Em algum momento eu chego ali e tinha um problema numa questão de um banco, e eu mando assim um e-mail para 3 diretores executivos desse banco, que fizeram ao longo da história comigo assim 5 bi de dólares de operações de mercado de capitais, 5 bi de dólares entre várias transações ao longo do tempo. Eu não recebi resposta até hoje desse e-mail. Eu mandei assim: ô, pô, tô com esse problema aqui, quem é a pessoa ideal para conversar, a gente precisa resolver tal. Até hoje não recebi essa resposta, 5 anos depois. Então, cara, quando você resolve empreender, você se torna uma pessoa que é mais protagonista ainda. Então, se eu ligar aqui para vocês e falar: pessoal, pô, queria falar com vocês, vocês estão interessados na ideia, sabe? Assim, em especial se fosse o Diego de 3 anos atrás, e o iFood era 3 vezes menor, puta, não, ele não abria as portas. Hoje o iFood já tem um pouco desse efeito, mas naquela época não. Vocês vão falar: me fala a ideia aí, cara, senão eu nem vou te atender. Por quê? Porque, cara, o que interessa é a ideia. Então foi doloroso. Eu diria que, assim, eu precisei de 6 a 9 meses pra ficar em paz com tudo e aí depois entrar numa jornada super legal.
E aí, falando dessa jornada, Diego, você tá numa empresa que foi extremamente afetada por esse mundo maluco que a gente está vivendo agora, esse processo de transformações em diversos aspectos, transformações que começaram na sociedade e que a tecnologia está suprindo. Algumas vezes as tecnologias elas geram mudanças sociais. Nesse caso, a gente teve um problema externo que teria sido ainda mais catastrófico se nós não tivéssemos esse volume de tecnologia que a gente tem hoje e essa propensão que acabou sendo acelerada. Existiam alguns entraves culturais que acabaram caindo ao longo desse 1 ano e meio aí, quase já de pandemia, 1 ano e 3 meses. Como foi a transformação no iFood? Você estava falando sobre inovação. O processo de inovação numa empresa como o iFood, eu presumo que deva ser ongoing. Vocês devem ficar ali testando o tempo todo. E testar o tempo todo num momento de reconstrução do mercado deve ser ainda mais desafiador. Queria ouvir um pouquinho de você sobre esse processo.
Claro, André. Cara, assim, a gente crê piamente que inovação não é sobre ter uma área ou ter um projeto. Eu acho que esse é um dos grandes erros que acontecem no Brasil. Nós não temos uma cultura de inovação, e aí as pessoas vão construir, vão começar esse processo, e elas acham que tem ali uma fórmula, né, que você pega e que você reproduz. E aí você traz 5 pessoas interessantes, monta uma área, escreve nas paredes e começa a inovar. Isso não existe. Porque a inovação, ela é, via de regra, aquilo que vai levar a empresa para um próximo estágio. Se essa fórmula aplicável ela fosse tão simples assim, todo mundo iria para o próximo estágio junto. Portanto, você não geraria diferencial, vantagem competitiva. Inovação é sobre um estado de espírito. Ou você faz aquilo todo dia ou você não faz. O exemplo que eu gosto de dar assim, para comparar, é a questão de saúde. Cara, você se preocupa com a sua saúde? Então, você se preocupa desde sempre. Sabe? Você ganha consciência, sei lá, em uma determinada idade, ainda jovem, ou começo de ser adulto, você ganha consciência disso e fala: beleza, então eu vou botar um limite aqui na bebida, porque senão faz mal pro fígado. eu vou fazer um esporte 2-3 vezes por semana, porque eu preciso manter meu coração com certo batimento, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, pô, o peso, não é questão de ser magro ou ser gordo, mas é até onde, e tem um limite aqui em que fala assim, aqui você tá saudável, então eu vou buscar aquilo, é um estado de espírito, você não constrói isso de um dia para o outro, né? Você não fica bonito pro verão, não é assim. Inovação é a mesma coisa, então aqui no iFood para nós é sobre o estado de espírito. Então nós nos comportamos, nós falamos, nós criamos ferramentas, nós desenhamos cenários, situações para que todo mundo viva esse estado de espírito. Portanto, voltando para o exemplo da saúde, se eu tenho saúde na minha casa, eu não deixo chocolate estocado. Se eu tenho saúde na minha casa, eu escolho os alimentos que entram na minha casa. Se eu tenho saúde na minha casa, eu crio tudo isso no meu entorno. É a mesma coisa que a gente faz com inovação lá. Então, quem inova? Todo mundo. Como as pessoas inovam? Primeiro, todo mundo tem o contexto. A gente fala demais com as pessoas, a gente explica demais para as pessoas, a gente repete demais para as pessoas, a gente mostra de forma, com uma comunicação muito simples, a direção, os boundaries da estratégia da empresa. Dois, nós somos uma empresa data-driven. O que isso quer dizer? O que tem a ver com inovação? Empresas data-driven constroem base de dados amplas, vastas, que abrangem 100% da empresa e que dão transparência, acesso para as pessoas. Portanto, qualquer pessoa que queira validar uma hipótese, acessa. Então, a gente dá a informação para que as pessoas possam sair daquela discussão da inovação assim, não, tenho certeza que iremos para a direita. Não. Vai lá, valida sua hipótese, se for possível, se existirem dados para o que você está pensando, valida. Você mesmo faz a seleção. Então, a seleção de uma boa e má ideia, em várias situações, já acontece pela própria pessoa acessando a base de dados. Terceiro ponto é, a gente tem um modelo de gestão que privilegia a testagem. Privilegia as pessoas entenderem o negócio, André, que a gente chama de gambiarra. O que é gambiarra? É o teste. E por que que eu uso essa expressão? Porque você entende exatamente o que eu estou querendo dizer. Se eu falasse teste, você ia falar um teste, entendi. Um laboratório, 36 fórmulas químicas, vamos ver se não vai explodir quando mistura duas ou três. Não é disso que eu estou falando, estou falando de gambiarra. O que você tem que descobrir num processo inovador são as reações que acontecem ao longo do tempo com o teu consumidor que você quer atingir, com o teu stakeholder do ecossistema, com o teu colaborador internamente, não interessa quem é teu foco. O ponto é, você precisa ir descobrindo essas reações. Descobrindo essas reações. Portanto, a gente bate muito na tecla da gambiarra. Você quer descobrir se o negócio vai vender? Abre seu WhatsApp aí e testa. Abre, cria um logo aí, coloca um restaurante e anuncia aí, vê se tá certo. Pega esse bairro dessa cidade e vai lá e tenta fazer isso. Entende? E aí a gente, então, vai amarrando vários fatores que no final deixam as pessoas à vontade para poder fazer. Pô, Diego, e se tiver 1000 ideias? Isso deveria morrer naturalmente no sistema, sob uma ótica de priorização. O sistema não é um sistema, ter um sistema na empresa, o sistema no sentido das engrenagens funcionando. Ou seja, se a gente conhece os boundaries, se a gente precisa definir aquilo que é mais importante para a empresa, eu deveria ter capacidade de priorizar. Portanto, ainda que eu tenha 50 ideias, que 35 se mostraram possíveis e interessantes, vou ter que priorizar, porque foco é algo que faz parte da nossa cultura também.
Agora, Diego, eu acho interessante que você está falando sobre inovação e tudo mais, e a tua carreira, principalmente ali no início do que a gente viu, é muito ligado a risco, a mudança, a transformação e tudo mais. E a gente está chegando numa ótica agora social, e essa nova economia está, sim, inserida nesse contexto, porque ela inova muito, cria-se muito, testa muito, mas vai criando também efeitos colaterais dessa inovação que precisam ser enxergados, né? Como é que é essa relação de estar sempre inovando mas no final não tem exatamente o controle do que isso vai gerar no final, né? Que a sociedade é viva, os negócios são vivos também. É, mas como é que essa visão... É, existe um movimento hoje dessa nova economia começar a olhar o entorno do que está sendo criado e não só na velocidade das entregas de testes de hipóteses de inovação?
Oi, Iago, essa é uma discussão, cara, maravilhosa e que precisaria de 10 horas para a gente ter boas conclusões, né? Muito boa essa, cara. É, o que você está falando, de novo, que parece que a gente combinou, eu trago lá no livro, lembrando aquela situação que aconteceu com o Facebook, do move fast and break things, né? Mova rápido e quebra as coisas. E num certo momento o Facebook se encontra numa situação difícil agora por tudo que envolve aí privacidade, analytics e tudo mais.
Só um adendo disso, é porque esse discurso, né, pelo menos assim, no início da minha juventude, trabalho e tudo mais, era muito esse, né? Era muito assim, vamos quebrar tudo, vamos revolucionar. E assim, tipo, vamos revolucionar, mas peraí, olha, isso aqui tá acontecendo, tem esse movimento aqui que tá repercutindo. É mais assim, entender como é que é viver nisso. Como é viver nisso, Diego?
Então, cara, quando eu comecei aqui, na minha jornada 5 anos atrás, a gente vivia o move fast and break things. Hoje, a gente não vive mais. E esse é um pouco do que eu falo no livro, o Iago, que é o seguinte. A beleza da nova economia é que ela trabalha com inovação, independente de como. Quando você tem inovação, você tende a ter ambientes que são mais transparentes. Por quê? Porque o processo de encontrar uma solução envolve transparência. Então, o exemplo aqui da base de dados que eu te falei. Você tem que dar, porque senão as pessoas não têm informação aí. Em vez de ser um negócio que você descobre em 30 dias, você descobre em 6 meses. Quando você tem um ambiente com mais transparência, você traz para a superfície discussões duras, difíceis de serem compreendidas mais rápido. Portanto, o ambiente da nova economia é um ambiente que deveria permitir você ganhar consciência mais rápido sobre as coisas. Aí eu volto agora para dentro de casa. Quando eu entrei, há 5 anos atrás aqui, o espírito era move fast and break things. Hoje ele não é mais. Por quê? Porque essas coisas vão aparecendo, e aí 5 anos é nada, né, do ponto de vista histórico, de jornada. As coisas vão aparecendo de forma tão clara que você fala, cara, não dá para ignorar. Tá na minha frente, é um ambiente transparente, as pessoas podem falar a verdade. Então, vamos pegar o caso aqui dos entregadores para nós. O iFood tem 10 anos de idade, Iago. O iFood faz entrega, ele, há 3 anos. Então, você veja, há 3 anos atrás, eu tinha uma visão muito limitada da discussão do entregador. Por mais que eu vivesse no meio, numa lógica de marketplace. Não fazia entrega, não tinha informação. E claro que se você fica ouvindo pequenos grupos, cada grupo vai dizer um negócio. Aí não funciona muito. Começamos a fazer entrega. Ali no final de 2018. Em 2019, a gente chega no final do ano, ali em outubro mais ou menos, e diz, eu preciso trazer um seguro para os entregadores. Eu entendi essa questão. E agora o iFood, aliás, naquele momento o iFood passa a estrutura um seguro que nem existia aqui no Brasil e passa a oferecer gratuitamente para os entregadores. Em 2020, ali no primeiro semestre, o iFood estabelece pela primeira vez um piso, dizendo, eu nunca cobrarei menos do que isso por pedido, por rodagem. Não existia. De onde vem isso? Vem desse ganho de consciência. Na pandemia, o iFood toma uma decisão, sem ter qualquer tipo de obrigação legal, de, desde abril até hoje, até o dia que a gente está gravando isso aqui, a gente entrega para todos os entregadores máscara e álcool gel. São quase 5 milhões de EPIs entregues até aqui. Todos arcados pelo próprio iFood. E nesse exato momento, Iago, nós... E aí eu digo isso aqui, inclusive, pessoalmente, porque fica sob minha responsabilidade a área de políticas públicas. Nós estamos indo a Brasília com um projeto de lei debaixo do braço, conversar com deputados e senadores para dizer, precisamos criar uma terceira categoria de emprego no Brasil. Ele não é o CLT, ele não é o empreendedor pequeno, individual, que quer empreender mesmo e quer ter o risco do empreendedor, mas ele é o meio do caminho. É alguém que não quer ter o risco extremo do empreendedor porque não tem lá o resultado do equity, mas ao mesmo tempo ele precisa ter uma proteção social mínima. Então, Iago, para mim é isso que é a nova economia. Essa capacidade de você ir ganhando consciência e não tentar ser a pessoa perfeitinha no primeiro dia, porque não existe isso. Isso é bullshitagem. Essas empresas que escrevem essas coisas nas paredes e ficam dizendo lá, sou diverso. Aí você pede os números, não tem número para ver. Você é diverso como? Quem diz que você é diverso? Mas é sobre esse ganho de consciência constante e você vai criando uma jornada que ela é muito palpável. E eu vejo isso claramente na grande maioria das empresas que eu pesquisei, por exemplo, durante a jornada do livro, identificando exatamente essas jornadas de construção de ecossistema.
Muito bom. Essa visão pragmática, ela convence muito mais do que só o discurso bonitinho de parede, como você mesmo disse, Diego. Muito legal tua trajetória e muito legal o trabalho que vocês estão fazendo de conscientização e de autodesenvolvimento. Isso é fundamental para o setor inteiro. Meus amigos, vocês que nos ouvem, não deixem de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan. Sociedade Digital, Tech News e o Digital de Tudo estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Bom, semana que vem tem mais Digital de Tudo. Diego Barreto, CFO do iFood, que acaba de lançar o livro Nova Economia, Entenda Por Que o Perfil Empreendedor Está Engolindo o Empresário Tradicional Brasileiro. Muito obrigado pela conversa, meu amigo.
Valeu, eu que agradeço, pessoal. E parabéns por tudo que vocês estão fazendo. A contribuição que vocês estão dando em diversos frontes faz muito bem para o ecossistema e o Brasil ganha muito com isso ao longo do tempo. Parabéns.
Parabéns para todos nós, meu amigo. Laguinho, até o próximo DDT.
Até o próximo DDT. Obrigado, Diego, pelas perguntas, pelas respostas, na verdade, né? E é isso. Vamos crescer o ecossistema. Queria recomendar a todo mundo a assinar nosso podcast para receber, sempre quando a gente lança, toda quinta-feira, 19 horas, a gente lança um novo episódio. Fica por dentro e vai lá no nosso site e assina também a nossa newsletter, que vai ter novidade por lá. Beleza?
Fique ligado que aqui tem sempre uma história de vida que a tecnologia ajudou a construir. Semana que vem tem mais Digital de Tudo. Um abraço para todo mundo. Tchau!
Sociedade Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.